estar a iniciar um tema que é um tema que fala acerca do poder ou a autoridade que se encontra no nome de Jesus. A Selma, quando ela estava a iniciar o culto, leu uma passagem em Filipenses que eu vou referir hoje durante a pregação, acerca do poder do nome de Jesus. Muitas vezes nós podemos dizer que o nome de Jesus é somente um nome qualquer, é como o Manel ou o João, mas a Bíblia ensina-nos que o nome de Jesus é algo superior, tem um poder, carrega um poder superior a qualquer outro nome, qualquer outra autoridade, qualquer outra identidade, nada se compara ao nome de Jesus. Há algumas armas que nós temos como crentes, que nós podemos usar nesta batalha do avanço da nossa vida e implementação do reino de Deus. Uma das armas é o louvor e a adoração. Quando nós levantamos Deus, Jesus, ao meio de uma situação, ambientes mudam. Outra arma é a palavra de Deus, a Bíblia. Quando nós agarramos em passagens da Bíblia e declaramos essas passagens da Bíblia sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade, coisas mudam, milagres acontecem. Outra arma que nós temos ao nosso dispor é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus não somente traz perdão aos nossos pecados, mas nos liberta de toda a opressão. E nós podemos declarar que nós somos cobertos pelo sangue de Jesus, livres de toda a opressão, de qualquer maldição. E a quarta arma que nós temos ao nosso dispor é o nome de Jesus. O nome de Jesus é o nome sobre todo o nome. É o nome que, a esse nome, cada língua confessa o seu senhorio. Cada joelho dobra perante a sua autoridade ao falar o nome de Jesus. Amém, igreja? Não sei se vocês já experimentaram isso, em que vocês estavam numa situação e somente falaram o nome de Jesus e tudo mudou. Não sei, quem já experimentou isso? Só alguns. Sim, anteontem eu acordei de noite e acordei assim, a sentir oprimido, a sentir um ataque espiritual no meu sono. Eu não lembro de um sonho, um pesadelo, não lembro que estava num pesadelo, nada disso, mas eu acordei de repente às 2:30 da manhã e senti uma opressão espiritual. Eu estava na cama e só comecei a dizer Jesus, 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 Jesus. Comecei a adorar Jesus e declarar o nome de Jesus. De repente, aquela opressão espiritual foi embora, eu consegui voltar a dormir. Uma coisa que é simples, uma coisa que nós podemos tomar por garantido, ou tomar assim, ânimo leve, e dizer, ok, isso foi coincidência. Não sei se vocês acordam de noite com essas sensações. Não sei o que é que fazem quando acordem, se vão para a cozinha comer qualquer coisa, vão ligar a televisão, ver qualquer coisa para distrair a cabeça, o que é que se passa no vosso sono de noite? Mas este sexta-feira, eu senti essa opressão. E eu disse, não, isto não é algo natural. Isto não é algo que eu vou para a cozinha comer qualquer coisa, beber um copo de água, não. Isto é algo que Jesus tem que intervir. E eu comecei a declarar Jesus. 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 Esse nome que tem toda a autoridade. É o nome poderoso. Transforma situações e de repente tudo mudou. Consegui voltar a dormir e tudo mudou. Esse nome dá-nos acesso a uma realidade que nós não conseguimos experimentar sem a sua presença. Nós podemos tentar ter acesso à realidade celestial e dizer, ok, uau, eu tenho ouvido acerca dessa realidade de curas, de libertação, de transformação de ambientes e tudo, quando estou na igreja, mas eu não sinto isso em casa, eu não sinto essa realidade na minha casa. Eu não sinto que tenha a mesma liberdade, a mesma vontade, a mesma presença de Deus. Tu podes ter acesso a isso através do nome de Jesus. através do nome, começa a declarar o nome de Jesus sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos. Começa a declarar que em nome de Jesus eu sou liberto. Um exemplo que eu estava a pensar para descrever este acesso que nós temos ao poder de Deus na nossa vida, através do nome de Jesus. Imagina que tu estás numa situação em que tu estás a tentar juntar os teus trocos para pagar uma conta. Tá? E já não tens muito dinheiro na conta bancária. Então estás a tentar juntar, não sei, a conta é mais ou menos 30 euros para pagar a conta de eletricidade. Então estás a tentar juntar os trocos para pagar isso. E tens quase esse valor. Vais ao multibanco, tiras o cartão do multibanco, acessa a tua conta bancária para pagar essa conta, sabendo que está mesmo no limite. Não tem esse dinheiro, mas está quase lá. E estás à espera de ver o saldo da conta, 20 e tal euros na conta, e de repente tu vês o saldo da tua conta bancária e tens 100 milhões de euros. Imagina a reação que tu vais ter quando tu olhas para aquele saldo. A sério, isto é a minha conta? Tirar o cartão, ver se é o meu cartão, ver se não roubei de alguém, ver se é realmente esse cartão, será? E quando nós somos salvos, nós somos dados um cartão, imagina, usando esta analogia para a nossa vida espiritual, somos dados um cartão em que nós temos acesso a infinite recursos. É que nós nem conseguimos contabilizar isso. Eu não sei acerca de vocês, mas 100 milhões de euros, eu não sei o que é que eu ia fazer com tanto dinheiro. Eu conseguia talvez gerir para, ok, vou pagar a minha casa, vou talvez comprar mais algumas coisas. Conseguia talvez gerir uns 500 mil, ver assim como é que eu vou gerir isso, mas depois ainda sobra muito dinheiro. Imagina que tens acesso a esse dinheiro todo na tua conta bancária. Nós nem conseguimos pensar em como é que vamos gerir esse dinheiro todo, como é que nós vamos usar, gastar esse dinheiro todo. Porque é muito dinheiro. Assim, quando nós estamos no reino de Deus, nós entregamos a nossa vida para Ele. Entregamos, parece que nós estamos a agarrar numa conta. Oh Deus, eu só tenho estes 20 e tal, Deus, nem chega para pagar a conta. Meus recursos são tão limitados. Eu chego a ti com nada, Deus. É quase nada aqui. E o que Deus nos dá? Ele dá, olha, toma aqui. Tenta lá levantar dinheiro agora. Tenta lá levantar dinheiro. Quanto dinheiro é que tu tens agora? E quando nós vamos, em horas, diz a Deus, ok, eu vou começar a levantar dinheiro. Eu sei que talvez nem tenha dinheiro suficiente para pagar a minha conta, mas eu vou começar a levantar dinheiro. E vemos que tem um saldo com muitos zeros atrás. 100 milhões. Tem um saldo enorme na conta bancária. Uau! E esse é o recurso que Deus nos dá. É um recurso que nós nem conseguimos pensar. Nós não conseguimos chegar a essa capacidade financeira. Nós não conseguimos imaginar isso. Esse é o recurso, essa é a liberdade que Deus tem para nós, sendo os seus filhos. A palavra diz que dele é todo o ouro e a prata. Não há limite para o recurso de Deus. Ele é tudo, ele tem tudo nas suas mãos. Muitas vezes quando nós chegamos a ele como filhos, nós pensamos que a nossa herança, ou o nosso posse, ou o que é que nós temos, ainda é limitado com aquilo que nós tínhamos antes de o conhecer. Nós pensamos que, ok, a minha identidade está nestes 20 e tal euros que nem dá para pagar a conta. Mas quando Deus chama-te como um filho, Ele diz, não, tu já não tens mais esses recursos. Agora tens os meus recursos. Agora os meus recursos são os teus recursos. Agora, quando tu enfrentas uma doença, quando tu enfrentas uma opressão espiritual, quando tu enfrentas uma conta que não sabes como é que vais sair dessa situação, tu podes confiar em mim. Tu podes fazer uma transferência, uma transferência dos meus recursos para os teus recursos e manifestar a minha identidade para a tua situação. Isso é quando nós dizemos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui nesta terra, como é no céu. Venha a tua realidade, o teu saldo, para aqui, para esta terra, como é no céu. No céu não há limite. As próprias ruas são feitas de ouro. Nós pisamos sobre ouro nos céus. Há joias por todo lado. Os portões de Nova Jerusalém são pérolas. Não é ferro. Assim, a economia de Deus é algo surreal. Não tem nada a ver com a nossa economia. Muitas vezes nós pensamos, ok, eu vou trazer Deus para a minha realidade, mas Deus quer transformar tudo. Ele quer mudar toda a situação. Isso vem através da autoridade que há no nome de Jesus. Aleluia. Isto são boas notícias. O poder do nome de Jesus traz salvação. Em Romanos 10, 13, diz que porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, Senhor Jesus, será salvo. E em Atos 4, 12, diz que não há outra salvação. Também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, nós podemos pensar que a minha salvação vem de um bom emprego que eu tenho, de um seguro de saúde que eu tenho, de uma boa família que eu tenho. Mas diz aqui na palavra de Deus que é somente no nome de Jesus há salvação. Somente podemos ser salvos por Jesus. Nem por Maria, a mãe de Jesus, nem por Fátima, uma outra senhora. Nada pode nos salvar, nem ninguém pode nos salvar, nem a fé da minha esposa pode me salvar. Nada pode salvar. Somente Jesus traz a salvação. Nós podemos dizer, ok, eu vou andar com a minha esposa porque ela tem fé incrível neste cartão do céu. Ela tem um cartão, não é gold, nem é platinum, é outra coisa qualquer, celestial, que ela tem uma fé incrível. Então, eu vou andar perto dela para receber as bênçãos dela. Mas, nós, cada um de nós, podemos ter acesso a esse cartão celestial, que é Jesus. Cada um de nós tem que ter esse relacionamento de sermos salvos por Jesus. E invocar o nome de Jesus sobre a nossa vida. Porque quando nós dizemos, Jesus, salva-me, nós somos salvos. Amém? Quando nós oramos no nome de Jesus, Deus ouve e há respostas a esses pedidos. Por isso que nós, quando nós acabamos uma oração, tradicionalmente nós dizemos, em nome de Jesus, amém. Não é somente uma terminação de uma oração, não é algo religioso que nós dizemos, ok, é somente um fechar da oração, porque é bonito fazer isso. Não, é porque nós estamos a orar, não no nosso nome, não na nossa autoridade, nós não estamos a tirar o nosso cartão multibanco, nós estamos a tirar o cartão de Jesus. Nós estamos a dizer, ok, eu vou fazer este pedido de oração, e depois dizer, em nome de Jesus, amém, diz, seja feito. Em nome de Jesus, seja feito. Em nome de Jesus. Não na minha autoridade, não no meu saldo, mas na autoridade de Jesus. Em nome de Jesus, eu apresento todos estes... Nós podemos fazer isso no início da oração. Não tem que ser no fim. Dizer, em nome de Jesus, eu apresento esta conta que eu tenho para pagar. Em nome de Jesus, eu apresento esta doença que eu estou a sofrer, esta dor que eu estou a sentir na minha alma. Em nome de Jesus, eu apresento isso perante Ti, Deus. E eu peço que Tu intervenhas ao meu favor. Eu peço que Tu cures esta doença, que traz provisão a esta conta. E em nome de Jesus, Deus, eu venho com ousadia perante a Tua presença. E de Deus, eu preciso desta intervenção. Nós podemos fazer isso sobre os nossos filhos, sobre as pessoas que estão à nossa volta. E em nome de Jesus, ser curado. Quando nós dizemos isso, não é algo mágico, mas é nós estamos a usar uma autoridade acima da nossa autoridade. Nós estamos a reconhecer Jesus como o Senhor da nossa vida e que estamos a acessar as bênçãos, as riquezas do céu. Amém? Isso faz sentido para vocês? Então nós podemos ver que no nome de Jesus também há curas e libertação. Antes da morte e da ressurreição de Jesus, ele juntou não somente 12, mas mais 70 discípulos. E houve uma altura em que ele enviou esses discípulos para as cidades à volta, para ministrar o reino de Deus. E em Lucas 10, 17, diz que: e voltaram os 70 com alegria, dizeram: Senhor, pelo teu nome, até os demónios se nos sujeitam. Então, estes 70 ainda não tinham sido cheios do Espírito Santo em Pentecostes. Ainda não tinham visto Jesus a ressuscitar nem ascender para os céus. Eles foram enviados por Jesus e eles chegaram às cidades e disseram: ok, não em nome de minha vida, não na minha autoridade, mas eles chegaram a dizer: em nome de Jesus, ser liberto. E eles começaram a ver demónios a fugirem. Começaram a ver pessoas curadas. Coisas que só viram Jesus a fazer estes milagres. Só tinham visto Jesus a operar essas maravilhas. Mas eles começaram a ver que quando eles dizem o nome de Jesus, há libertação, há transformação. E nós podemos ver quanto mais nós, salvos, cheios do Espírito Santo, quando nós chegamos a uma situação, nós podemos dizer: Jesus, traz esta libertação. Em nome de Jesus, ser liberto. Em nome de Jesus, ser curado. Às vezes nós temos estas experiências, quando nós estamos a fazer ministração na rua, de pessoas que estão assim oprimidas com demónios, em que nós só temos que dizer Jesus. E a pessoa manifesta, a pessoa liberta. Porque há poder no nome de Jesus. Não é no nosso nome, se nós vamos chegar e dizer: ok, para lá de fazer isso. Vai correr mal. E talvez nada vai acontecer. Mas quando nós trazemos o nome de Jesus, nós estamos a transportar uma autoridade que não é nossa e estamos a manifestar essa autoridade para uma situação que nós precisamos de uma manifestação sobrenatural. Então, quando nós dizemos o nome de Jesus, oramos no nome de Jesus, ministramos no nome de Jesus, nós estamos a primeiro a reconhecer que a nossa conta bancária, a nossa realidade é falida. Que nada podemos fazer sem Ele. Nós reconhecemos que nada somos sem Ele. Nós reconhecemos que nós, no nosso próprio recurso, nós somos falidos. A outra importância é que nós reconhecemos que Jesus é o Senhor de tudo. Não somente da nossa vida, mas a vida da pessoa que está à nossa volta, a situação que nós estamos a enfrentar. Quando nós dizemos o nome e oramos no nome de Jesus, nós estamos a dizer que: Senhor Jesus, Tu és o Senhor de tudo, de todos. E Tu tens autoridade sobre todos. E depois nós rendemos-nos à Sua vontade. Porque quando nós oramos no nome de Jesus, nós não estamos a orar na nossa vontade, estamos a orar sobre a Sua vontade. Então nós estamos rendidos à Sua vontade. E nós representamos os seus interesses aqui na terra. Quando nós estamos a dizer que em nome de Jesus, ser curado, em nome de Jesus, sobre qualquer situação, nós estamos praticamente a dizer a mesma coisa, como: seja feita a tua vontade, que o teu reino venha. Nós estamos a declarar a autoridade de Jesus sobre todas as situações. E nós temos essa expectativa, essa alegria, que vai acontecer qualquer coisa, que Jesus vai manifestar o seu poder. Amém? Então, como é que nós podemos ter acesso a esta realidade? Cada um de nós, quando nós somos salvos por Jesus. Jesus começa a habitar dentro de nós através do seu Espírito. E nós começamos a ter um relacionamento com Jesus. É quase como nós somos dados aquele acesso à sua realidade, à realidade do céu. Então o primeiro passo para ter acesso a este poder que se encontra no nome de Jesus é entregar a nossa vida para Ele. Amém? E o segundo é quando nós começamos a criar um relacionamento com Ele. Nós podemos entregar a nossa vida para Ele e começar a ir à igreja, mudar amigos, mudar hábitos de vida, começar a mudar a forma de nós próprios falarmos, mas ainda não temos um relacionamento com Jesus. Quando nós começamos a ter um relacionamento com Ele, tudo muda. No livro de Atos fala de uma história em que, Atos 19, em que havia 7 jovens, que eram jovens filhos de sacerdotes ou filhos de pastores, pessoas habituadas a estarem treinados em uma vida religiosa, uma vida cristã, em que estes homens até moviam no poder de Deus. Eles eram conhecidos como filhos de sacerdotes, eles conhecidos como os exorcistas. Essa é uma palavra que nós ficamos assim, uou, isso é um bocado estranho. Mas estes homens eram conhecidos por exorcistas, então significa que eles traziam algum exorcismo, alguma libertação demoníaca no seu ministério. Se eles eram conhecidos por isso, significa que eles tinham algum sucesso nisso. E em Atos 19, 13, fala acerca destes jovens, diz que, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes, então iam de cidade em cidade a fazer este ministério, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno e disse, eu conheço Jesus e sei bem quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno e assenhoreando-se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nos feridos fugiram daquela casa. Que coisa incrível. Imagine isto. Sim, muitas vezes nós passamos por cima desta história assim, muito rapidamente, porque é um bocado estranha, não é? Mas imagine isto, estes 7 filhos de ministros, filhos de pastores, habituado a estar na igreja, aprender as coisas da igreja, do templo, sabia talvez muito da lei de Moisés, cumpria todas as coisas, ofertas, cumpria todos os rituais, sabiam. E depois eles começavam a ver, não, epá, eu consigo ver esta pessoa. Eles talvez estavam no meio daquele tempo em que Jesus passeava de cidade em cidade a trazer libertação. Talvez eles viam Jesus a operar a libertação e começaram a fazer algo semelhante. Talvez até estes homens eram aqueles homens que os discípulos diziam, Deus, nós vimos, oh Jesus, nós vimos que há outras pessoas a trazer libertação em teu nome. O que é que nós vamos fazer com estes homens? E Jesus disse, se eles não estão cá para separar, talvez estão cá para juntar, deixa-os estar. Talvez eles eram esses homens. Nós não sabemos. Sabemos que eles iam de cidade em cidade, tal como Jesus ia de cidade em cidade. Eles traziam libertação, tal como Jesus trazia libertação. Mas aconteceu uma coisa estranha neste ministério deles, em que eles chegaram ao endemoniado. E o endemoniado diz, ok, eu conheço Jesus. O próprio demónio conhecia Jesus, sabia quem Jesus era. E eles até dizem, eu conheço também, eu tenho ouvido acerca de Paulo, mas vocês eu não conheço. Porque os demónios conseguiam ver quem tinha um relacionamento com Jesus. Eles conseguiam ver que Paulo tinha um relacionamento com Jesus. Por isso que eles temiam também Paulo. mas eles não conseguiam reconhecer a autoridade nesses 7 jovens, porque não viram que eles tinham um relacionamento com Jesus. Eles não viram que esses homens conheciam Jesus. Talvez passaram a vida na igreja, mas não conheceram Jesus. Jesus não era aquele amigo, senhor das suas vidas. Por isso que quando eles tentaram operar em poder, trazendo libertação, os demónios aproveitaram a deixa e espancaram-nos. E eles fugiram nus. Há um poder incrível quando nós conhecemos Jesus. Nós podemos desatar por aí fora e dizer, ok, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas não conhecer Jesus. O conhecer Jesus é como nós dizemos, ok, eu conheço, eu sei que eu nada sou sem ti. E eu sei que tu és tudo. Toda a autoridade está em ti. Então, eu preciso da tua presença. E neste relacionamento nós somos transformados. E quando nós andamos, nós não andamos na nossa autoridade. Quando nós falamos, não falamos na nossa autoridade. Quando nós agimos, não agimos na nossa autoridade. Agimos refletindo Deus, porque é Jesus que está em nós, neste relacionamento com Jesus. Por isso que é muito importante, quando nós estamos na igreja, desenvolvendo esta caminhada cristã, não somente entregar a nossa vida e o nosso futuro a Deus, porque isso é talvez o passo mais fácil, porque é fácil eu reconhecer a minha dependência de Deus, porque eu consigo ver, usando a analogia novamente da conta bancária, consigo ver que o meu saldo é realmente muito limitado. Eu consigo analisar o saldo de Jesus e dizer, uau, o saldo dele é realmente muito melhor. Então, isto não tem muito de que saber. Eu vou entregar a minha vida para alguém que é superior a mim, que tem mais recursos que eu tenho, que consegue suportar-me, consegue elevar-me para outro nível. Então, isso é o passo mais fácil. O passo que requer uma dedicação diária, contínua, é o passo de desenvolvermos um relacionamento com Jesus, em que nós trazemos Jesus para cada situação. Cada situação, mais simples até a maior situação. E dizer, Jesus, 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 eu preciso da tua presença. Passando tempo com Ele. Como é que nós temos um relacionamento com Jesus? Alguém que nós não vemos. Tendo um relacionamento com alguém que nós vemos, nós conseguimos separar tempo, olhar nos olhos, partilhar frustrações, alegrias, dor, vitórias, partilhar vida em conjunto, construir, ter projetos em conjunto. É fácil nós pensarmos nisso quando nós falamos com alguém que nós conseguimos ver, sentir, tocar. Jesus, nós não conseguimos ver, sentir e tocar. Então, como é que nós criamos um relacionamento com Ele? É a mesma forma de nós criarmos um relacionamento com alguém que nós conseguimos ver. Separar tempo com Ele. Nós podemos ter a nossa vida ocupada do ponto em que nós não temos tempo para ninguém. Casa, trabalho, trabalho, casa. Não há tempo para os nossos amigos, nem para as nossas famílias, não há tempo para nada. E depois nós vemos que as nossas amizades começam a ficar enfraquecidas. É a mesma coisa com Jesus. Se nós queremos conhecer Jesus, nós temos que fazer tempo para Ele. Criar tempo na nossa agenda para Ele. Se temos um dia muito percorrido, muito cheio, acorda mais cedo para passar aqueles melhores momentos com Jesus. Antes de começar qualquer coisa no teu dia, passa tempo com Ele. Diz, Jesus, eu amo-te. Começa a demonstrar o teu carinho, o teu afeto, que talvez é limitado, talvez não é muito, muito grande, mas é o teu amor. E diz, Deus, eu amo-te. Jesus, eu amo-te. E começa a ouvir Jesus a falar contigo. Quando nós falamos, é uma coisa. Eu posso estar a passar horas a falar com alguém, mas nunca conhecer aquela pessoa com quem eu estou a falar. Porque estou somente a debitar o meu coração naquela pessoa. Aquela pessoa começa a conhecer-me a mim, mas eu não conheço nada daquela pessoa. É um monólogo. Um diálogo é quando duas pessoas estão a falar e há partilha de vida. E é a mesma coisa que Jesus quer contigo e comigo. É quando nós separamos tempo com Ele, nós abrimos o nosso coração, começamos a partilhar as nossas angústias, os nossos anseios com Ele, mas depois começamos a ouvir a Sua voz. Agora, como é que nós ouvimos a voz de Deus? Deus que nós não ouvimos? Como é que nós ouvimos a voz de Deus? Na Sua palavra. A Bíblia não é um livro de história, não é um livro religioso, mas é chamado a Palavra de Deus. Jesus é conhecido como a Palavra. Em João 1:1 diz que sim, que no início era o Verbo, a Palavra de Deus. Então a Bíblia é o próprio coração de Jesus refletido em palavras escritas. Tu não podes conhecer, não vais conhecer Jesus sem ler a Sua Palavra. Se colocas a Bíblia numa prateleira bonita, assim na tua biblioteca, porque é um livro bonito, ok, faz parte dos teus livros mais honrados, mais valiosos que tu tens e está lá guardado, não vais conhecer Jesus. Ah, mas eu conheço Jesus quando estou em oração. Ok, estás a conhecer em parte. Não estás a conhecer Jesus. Conheces Jesus através da Sua Palavra. Quanto mais tu lês a Sua Palavra, mais vais ser transformado por Ele. Mais vais ouvir a Sua voz. De vez em quando vai aparecer uns versículos e, uau, é mesmo para mim. Jesus está a falar comigo. Quando tu lês a Palavra, quando tu lês a Bíblia. E há esta transformação de uma palavra escrita somente em páginas e que aquilo começa a ser vida para nós. E é próprio Jesus a falar connosco. E começa a haver uma transformação quando nós começamos a conhecer Jesus. E quando nós começamos a conhecer Jesus, nós podemos ir a qualquer situação, a qualquer cenário, e os próprios demónios vão reconhecer que não. Eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, e eu conheço a Marina. Porque a Marina tem um relacionamento com Jesus. Quando nós temos um relacionamento com Jesus, até os próprios demónios vão estremecer. Diz na palavra que ao nome de Jesus, os próprios demónios tremem. Somente ao nome de Jesus. Quando nós carregamos o nome de Jesus, quando nós estamos em relacionamento com Jesus, os próprios demónios que estão à nossa volta vão estremecer. As próprias situações, os cenários à nossa volta vão transformar. Quando nós conhecemos Jesus. E essa é a autoridade que se encontra no nome de Jesus. É a autoridade que nós podemos ter acesso. Que nós podemos carregar mesmo essa autoridade, esse poder. Quando nós estamos em relacionamento com Jesus. O nome de Jesus não é somente um nome qualquer. Não é somente um chavão. Uma palavra mágica. Não é como, ok, eu vou dizer Jesus, ou o nome de Jesus, em nome de Jesus, e tudo vai mudar. E só acontece quando tu estás em relacionamento com Jesus. Quando tu tens íntima comunhão com Ele. Quando tu estás a ser transformado por Ele. Quando te conheces a Sua voz, passas tempo com Ele. Por isso que a palavra diz que, em Filipenses 2:9, que também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Porque ao nome de Jesus se dobra todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Quando nós conhecemos Jesus, nós transportamos essa autoridade connosco. Nós representamos um reino que não é nosso, um rei que é superior. Nós representamos alguém mais poderoso. E tudo que está à nossa volta tem que se sujeitar a isso. Amém? Essa é a mentalidade que nós temos que transformar esta cabeça e dizer, ok, realmente eu tenho estado a viver a pensando que esta conta bancária realmente é falida e eu vou viver nesta realidade somente. Mas Deus quer que o nosso entendimento seja transformado, que nós andamos naquela fé que nós cantamos há pouco, fé em Jesus, fé em Jesus. Nós somos filhos de Deus, nós temos acesso a todas as riquezas de Deus, toda aquela herança de Deus, tudo que é Deus Pai sobre a nossa vida, nós temos acesso a isso através de Jesus. Eu sei que é difícil quando nós enfrentamos dificuldades. Jesus, antes de ele ir para o céu, disse que não temas, vocês vão enfrentar dificuldades, mas eu estou convosco. Como é que Jesus estava com eles? Se ele já ia para o céu, como é que Jesus estava com eles? Porque ele ia manter esse relacionamento com eles através do Espírito Santo. E Jesus anda conosco, está conosco, está conosco em cada momento, porque Ele não nos deixa nem desampara. Ele está sempre conosco quando nós estamos em relacionamento com Ele. Mas Ele não vai obrigar-te a andar em relacionamento com Ele. Ele não vai dizer agora tu tens que fazer isto, 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 aquilo para ter relacionamento comigo. Não, Ele diz, anda cá. E nós podemos ser uns filhos distraídos que andam aqui a correr um lado para o outro. E o Paizinho, Jesus, está aqui, braços abertos a chamar para este lugar da intimidade, este lugar de relacionamento. E nós andamos distraídos. Distraídos com a limpeza, distraídos com o emprego, distraídos com as contas, com as dores. E ficamos distraídos. Em vez de olhar para Jesus, e dizer, Jesus, obrigado, eu vou correr para ti, eu vou entrar neste relacionamento contigo, porque tu és a fonte de toda a minha alegria, tu és o centro da minha vida. É tão fácil, nós ficamos cheios de coisas para fazer, e essa é uma das armas principais que o nosso inimigo traz, é para encher a nossa vida de coisas, de distrações, que vai retirar-nos daquele lugar de relacionamento com Jesus. Porque Ele sabe, quando nós temos um relacionamento íntimo com Jesus, nada pode parar. Os seus demónios tremem quando nós andamos. Quando nós temos esse relacionamento com Jesus, nós podemos entrar em qualquer situação, enfrentar qualquer desafio, como eu preguei semana passada, acerca dos apóstolos que estavam na prisão, espancados. Mesmo assim estavam alegres, porque estavam em relacionamento com Jesus. Os demónios tremem quando nós estamos em relacionamento com Jesus. Porque quando nós estamos em relacionamento com Jesus, eles não estão a ver nossa própria vida, eles estão a ver Jesus. Nós estamos a refletir Jesus. Quando nós estamos em relacionamento com Ele, nós podemos entrar em qualquer situação e os demónios vão ver Jesus. Vão ver uma pessoa coberta a refletir Jesus. Imaginem isso. Imagina Jesus entrar no teu emprego. Imagina Jesus sentar no teu sofá. Imagina Jesus estar à tua mesa. E é isso que acontece quando tu estás em relacionamento com Jesus. Nós somos transformados de glória em glória. Estamos transformados à sua imagem, à sua semelhança, quando nós estamos em relacionamento com Ele. Muitas vezes nós queremos trazer à força a sua manifestação no nosso cenário. Nós queremos, ok, eu vou criar um ambiente propício para a manifestação do Espírito Santo na minha casa. Vou até criar um ambiente em que há louvor. E são todas coisas ótimas. Mas se tu não estás em relacionamento com Jesus, o ambiente não vai ser criado. Tu podes ajudar, eliminando algumas distrações da tua carne, do mundo à tua volta, mas se tu não tens coragem de entrar em relacionamento com Jesus, fechar a porta das distrações e estar face a face com Ele, em intimidade com Ele, tu não vais trazer o reino de Deus. Tu não vais trazer aquela paz que tu tanto anseias. Não vais trazer aquela alegria, aquela provisão, aquela saúde. Não vais trazer isso, porque isso só vem com Jesus. Quando tu pões uma música de louvor, ajuda a mudar o ambiente, mas se tu não estás em relacionamento com Jesus, aquilo só vai ser um bom ambiente. Só vai ser uma música agradável. O ambiente muda quando Jesus entra na tua vida. Transforma-te e começa a ter um relacionamento com Ele. Tu começas a andar e Jesus começa a espalhar por todo lado. As pessoas começam a dizer: uau, o que é que se passa contigo? Tu brilhas hoje. É Jesus. Pessoas vão começar a sentir algo, somente a tu passares ao lado. Quando os apóstolos passavam ao lado, pessoas eram curadas. Eles punham os doentes à beira da estrada para somente a sombra dos apóstolos passar e curá-los. Isto não era a sombra dos apóstolos, isso era Jesus. Jesus estava a passar e somente aquela sombra curou-os. Porque Jesus estava em relacionamento com aqueles homens. Aqueles homens estavam em relacionamento íntimo com Jesus. Eles não eram o poder deles. Eles eram humanos, tal como nós somos humanos. Mas eles tinham uma intimidade de relacionamento com Jesus que eu anseio ter. É um exemplo para mim. Eu quero isso. Eu quero ter essa intimidade com Jesus. Para que quando eu somente digo o nome de Jesus, tudo muda, tudo transforma. Eu não sei qual é que é a tua situação hoje. Não sei se é uma situação como foi a minha situação na sexta-feira à noite, em que eu estava a ser oprimido por um espírito maligno. Fui atacado e eu tive que somente dizer Jesus. Eu não sei qual é que é a tua situação. Não sei se é uma situação emocional, de tristeza, angústia, se é de ansiedade, se há contas que tu não sabes como é que tu vais pagar essas contas, se há doenças. O que eu pergunto-te hoje não é qual é que é a tua necessidade, mas se estás disposto a entrar em relacionamento com Jesus. Se estás disposto a dar o teu bem maior, que é o teu coração, verdadeiramente para Jesus. Não é aqui, é aqui. Não é somente o teu entendimento, é o teu coração, o teu tesouro mais precioso, a tua confiança, o sítio que tu confias tudo. Estás disposto a entrar neste relacionamento com Jesus? Estás disposto a dizer: Jesus, eu quero conhecer-te. Eu quero entrar neste relacionamento contigo. E quando tu entras neste relacionamento, tu trazes toda a tua bagagem. E Ele não vai criticar-te pela bagagem que tu trazes. Tu trazes as tuas contas, a discussão que tu tiveste, o relacionamento que está quebrado, o trauma que passaste, a doença que carregas no teu corpo. Tu trazes tudo contigo para este relacionamento. E a coisa maravilhosa acontece. Há uma troca. Há uma troca sobrenatural. Em que Ele leva tudo isso sobre Ele próprio. E cancela aquelas dívidas. E dá-te liberdade. Neste lugar de relacionamento com Ele. Vamos ficar em pé, igreja. Aleluia. E o desejo de Deus é que tu andas na realidade que Jesus andou, conhecendo o Pai diariamente e trazer o reino de Deus para cada situação. Esse é o desejo de Deus. Nós não vemos que Jesus esteve doente quando Ele andava na terra, nem oprimido. Às vezes ficava cansado, às vezes ficou triste, mas Ele estava sempre a manifestar o reino de Deus. E esse é o desejo de Deus para a tua vida. Para que tu manifestes a sua glória em cada sítio em que tu estás. Por isso, hoje de manhã, apresenta o teu coração para Ele. Se ainda não entregaste a tua vida para Ele, coloca-o como o Senhor da tua vida e diz: Deus, eu aceito de Jesus como o Senhor da minha vida. Primeiro temos que colocar-nos no lugar de humildade, debaixo da sua autoridade, dizer que eu aceito a tua autoridade sobre a minha vida. Diz mesmo estas palavras: eu aceito a tua autoridade sobre a minha vida, Jesus. Agora fecha os teus olhos e se é a tua vontade de entrar neste relacionamento com Jesus, não é algo acerca de teorias, acerca de estudos, não é acerca de sacrifícios, rotinas, uma vida religiosa, não tem nada a ver com a igreja. Jesus hoje quer entrar neste relacionamento contigo. Então fecha os teus olhos. E se é da tua vontade de entrar neste relacionamento com Ele, corre para os seus braços agora mesmo. Diz: Jesus, eu quero entrar neste relacionamento contigo. Eu quero conhecer-te, Jesus. Eu quero conhecer-te, Jesus. Não porque eu preciso de qualquer coisa, mas por quem tu és. Eu quero entrar neste relacionamento íntimo contigo, Jesus. E eu entrego todos os meus fardos, toda a minha bagagem, tudo que eu tenho carregado ao longo de tanto tempo, eu entrego aos teus pés, Jesus. E eu recebo-te hoje. E eu quero entrar neste relacionamento contigo. Faz esta oração. Se tem que ser nas tuas próprias palavras, muda as palavras, mas entra nesta oração de entrega, esta oração de relacionamento com Jesus, oração em que tu estás a iniciar este passo. Talvez já em tempos conheceste, eras mais íntimo com Jesus e talvez estás um pouco distraído. E Jesus, eu quero voltar. Eu quero voltar para os teus braços. Eu quero te conhecer mais do que alguma vez já te conheci. Eu quero te conhecer mais, talvez mais do que ontem, talvez mais do que no passado. Eu quero conhecer-te, Jesus. Eu quero conhecer-te, Jesus. Jesus está aqui para trazer a manifestação de quem Ele é, para manifestar a sua glória através da tua vida, através das situações em que tu estás a passar. Se estás aqui hoje e tu precisas de intervenção sobrenatural de Deus Todo-Poderoso sobre alguma área da tua vida, só numa forma simbólica, eu sei que quase todos aqui nós precisamos de um toque de Deus. De uma forma simbólica, para não estar a chamar todos aqui em frente. Só levanta as mãos de uma forma que tu estás a entregar essa situação. Talvez é uma doença, um relacionamento, uma situação financeira ou emocional. Só em forma simbólica diz: Deus, eu entrego isto. Eu entrego esta realidade, que é uma realidade que eu preciso desta intervenção divina. Aleluia. Só levanta as mãos e diz: Deus, eu entrego isto. Eu entrego esta situação. Eu entrego esta situação para ti, Jesus. Senhor Deus, eu apresento os meus irmãos perante o teu trono de graça, a tua autoridade de graça. teu poder sobrenatural. Eu apresento cada um das minhas, as pessoas que estão aqui na sala, os irmãos, as minhas irmãs, Senhor, que estão a manifestar que eles precisam de um toque de Ti, o Deus que cura, a provisão, o libertador. Em nome de Jesus eu declaro cura. Eu declaro a manifestação da bondade de Deus, a trazendo provisão, a trazendo libertação. Eu declaro o Teu poder manifesta em cada vida nesta hora, para que a Tua glória possa ser vista. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Amém. Amém. Aleluia. Cada vez que vem dificuldades, que vem situações que são difíceis, nós temos que lembrar que há um nome. Há um nome sobre todo o nome. A doença que estás a enfrentar não tem autoridade perante o nome de Jesus. Nada tem autoridade perante o nome de Jesus, porque há o nome de Jesus. Cada joelho dobra, cada língua confessa que Ele é Senhor. Então, quando nesta semana, neste dia, enfrentes dificuldades, tem bom ânimo. Tem bom ânimo, porque Deus quer ser glorificado. Declara Jesus. Declara Jesus sobre aquela situação. Quando começas a ficar triste, deixa-se ir essa palavra, esse nome mais lindo, Jesus. Deixa-se ir esse Jesus. Jesus. Quando começa a vir ansiedade, medo, e Jesus. 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 E tu vais ver a libertação, tu vais ver o poder de Deus a romper as cadeias, a trazer libertação e cura e transformação de cada situação. Quando tu tens este relacionamento com Jesus e diz o seu nome, traz a sua realidade, a sua identidade para a tua realidade, tu vais ver Jesus a ser glorificado em cada situação.